Futebol na Gringa.
Começou, meu povo, estamos ao vivo com o Futebol na Gringa no YouTube da Jovem Pan Esportes. Eu sou João Vitor Rocha, aqui ao meu lado Pedro Ciola e Tauan Teixeira. Como vocês estão, queridos?
Jovem Pan, eu tô bem.
Eu tô bem, a saideira do ano, né?
Saideira do ano, hoje é o último Futebol na Gringa do ano. Voltamos dia 13 de janeiro só. Temos uma temporada aí de paz e tranquilidade, sem termos que fazer esse programa, que é uma das melhores diversões que nós temos durante a semana, não é isso?
Um tempinho sem flamenguistas na minha vida.
Um tempinho sem flamenguistas nos enchendo o saco querendo falar sobre o Flamengo o dia inteiro. Galera, hoje vamos falar sobre o clássico Barcelona e Real Madrid, que acontece nessa quarta-feira, às 4 da tarde, né, no Camp Nou. E também falaremos do sorteio da Champions League, que definiu os confrontos das oitavas de final. Vamos passar então direto pro destaque inicial do meu amigo Pedro Ciola. Com você, Pedrão.
Pô, como a gente vai falar de Real Madrid hoje, meu destaque inicial vai pro gol do Real Madrid contra o Valencia no último final de semana. Brunão tem aí, ele vai soltar pra gente. O Valencia tava ganhando por 1-0. Aí aos 49 do segundo tempo, o Courtois foi pra área, cabeceou. O goleiro espalmou no rebote. O Benzema empatou e evitou o que seria a segunda derrota do Real Madrid no campeonato. E com esse empate, o Real Madrid acabou igualando o Barcelona em número de pontos.
Um gol incrível para se assistir do estádio.
É aquele lance que você não dá nada, que o goleiro vai para a área, ninguém dá nada, e o Courtois conseguiu cabecear e exigir uma defesa do goleiro.
Tal, seu destaque inicial, amigo.
Meu destaque vai para o incrível duelo de Valverdes. Ernesto Valverde do lado do Barcelona, um técnico que anda meio contestado, e Federico Valverde, um volante do Real Madrid, muito rápido, que dá umas arrancadas legais aí, tem um bom passe. Então, duelo de Valverdes.
Duelo de Valverdes. Inclusive, o Valverde do Real Madrid fica aqui na ponta, né? Na ponta esquerda, nesse lance que a gente acabou de ver. Ele dá uns socos no gramado, fica
ele tá bem
alucinado, ele fica completamente alucinado.
Sul-americano,
assim, é isso, né? Sul-americano-uruguaio, né? É exatamente isso. Então, vamos começar falando então de Barcelona e Real Madrid? Vamos começar passando pelo clássico. Brunão, se você puder, já pra começar, cara, colocar aí a tabela de classificação do Campeonato Espanhol. O Real e o Barcelona estão empatados na primeira posição com 35 pontos. Os dois times têm um jogo a menos, que é justamente esse clássico que foi adiado há alguns meses por conta de protestos na Catalunha, né?
Uma treta absurda.
O Barcelona tá na frente do Real Madrid com um ponto a mais, são 11 vitórias. Um ponto a mais. Com uma vitória a mais, são 11 vitórias contra 10 do Real, e tem dois gols a mais de saldo, mas o que importa aí são o número de vitórias. Então a gente vê que os dois times chegaram empatados há 9 temporadas, isso não acontece. O Real e Barça não se encontram no primeiro clássico com a mesma pontuação. Então a gente vê que os dois times estão cabeça por cabeça, como normalmente acontece no Campeonato Espanhol. O que a gente destaca aí desse clássico?
É legal demais você ter um clássico valendo tanta coisa, né? Valendo uma liderança que a gente sabe que é muito competitiva na Espanha, né? Tanto o Real quanto o Barça não aceitam ficar atrás do rival. E é um jogo de duas equipes que chegam querendo se provar mesmo, né? É um momento da temporada importante para os dois. O Real tem alguns desfalques. O Barcelona ainda não encontrou a melhor forma de jogar, por isso também o Valverde não tá tão fixo no cargo. Então é um jogo pra gente prestar atenção. Os heróis podem ser os heróis aí do final do ano desses times.
Todo o Barcelona e Real Madrid é muito legal de acompanhar, né? Sempre tem um clima muito bom. E esse é especial por conta do que tá acontecendo na Catalunha, dos protestos. Inclusive as equipes vão se concentrar no mesmo hotel, que fica a 1 quilômetro do Camp Nou, para facilitar, né, ali, né, a ida ao estádio, para facilitar a segurança também.
Vai que, tipo, botam fogo num carro, né?
Pode acontecer, o clima tá tenso lá. E mais do que isso, tem a situação da tabela, tem a situação dos times que estão num nível muito parelho mesmo. O Barcelona segue ainda meio que patinando, né? O Valverde não conseguiu formar um time tão forte coletivamente, depende muito do Messi, a gente vai até abordar um pouco isso daqui a pouco, quando a gente for falar do Messi. E o Real Madrid é um time que conta com muitos desfalques desde o começo da temporada, né? Então, o que dificulta o trabalho do Zidane de formar um time que tá em construção ainda, né?
Eu estava mexendo no celular aqui, galera, durante um tempo, porque eu não estava conseguindo achar nossa live, não estava conseguindo achar nosso programa para interagir com você que está acompanhando.
O nosso querido programa.
Agora eu consegui achar, então podem deixar seus comentários e vem fazer o programa com a gente, beleza? Vamos primeiro ouvir um áudio do Belete, né? A gente conseguiu trocar ideia com o Belete, que marcou época no Barcelona.
Muito obrigado, Belete.
Fez gol até em final de Champions, que deu título, né, pro Barça. É, vamos ouvir a opinião do Belete aí sobre quem é o favorito pra esse El Clásico de quarta-feira. Se você puder soltar, Bruno, o primeiro áudio do Belete.
O Barça joga em casa, os dois times chegam em condições praticamente iguais de temporada, a nível de futebol, a nível físico. 2-0 Barça.
E aí, o que, que vocês acham? 2-0 Barça é um bom palpite?
Cara, só um comentário, tinha um nenê ali atrás, porque é final de ano, os jogadores estão aqui no Brasil, o Belete veio disputar a Legends Cup, né, que foi disputada ali no Morumbi, o São Paulo que organizou e tal.
Ficou então, com vice, né?
É, sim, exato. E, bom, você já entendeu que o clima do Belete é de final de ano. E como todo final de ano traz otimismo, esse 2-0, acho que vale, né? O Barça tem o melhor ataque da competição, disparado, embora sofra muitos gols, mas o 2-0 em casa não é impossível, a gente já viu acontecer outras vezes.
O Barcelona é muito forte dentro de casa, seja no Espanhol, seja na Champions, é um time que costuma ter o controle das ações do jogo. Eu apostaria 2-1, porque a defesa do Barcelona costuma dar umas vaciladas, mas vejo o Barcelona como favorito, concordo com o Belete.
Você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, deixa seu comentário. Quem você acha que vai vencer esse clássico, Real Madrid e Barcelona? A gente deixou até um comentário aí no nosso título, se os meninos brasileiros vão desafiar o Camp Nou e desafiar Messi. Vocês acham que eles têm potencial, já estão preparados para definir um jogo no Camp Nou lotado, que deve ter mais de 90 mil pessoas. Lindo. E a Catalunha inteira, né? Não é só um jogo que bota dois times lado a lado. Vamos passar um pouco agora para os desfalques, como estão chegando as duas equipes, né? O Hazard tá machucado, o Hazard não deve jogar, né? Já é desfalque há algum tempinho. O Marcelo também não treinou hoje, então não deve jogar também. O Arthur tá se recuperando de lesão no pubis, também é outro que não deve jogar. Então, os dois times estão com muitos desfalques, né? Quem vocês acham que vai sentir mais falta aí? Real ou Barça desses desfalques?
Cara, o Hazard eu acho que tava numa evolução, ele acabou se machucando na partida contra o PSG pela Champions League. É um cara que faz diferença, principalmente naquele lance individual. O Barcelona é um time que toma muito gol de contra-ataque, é um time que dá espaço na defesa. E a gente vê a lista de desfalques do Real aqui, são muitos jogadores do meio pra frente, né? Não tem o James Rodrigues, não tem o Lucas Vázquez, não tem o Asensio, não tem o Hazard. Então acho que o Real Madrid chega mais desfalcado e com desfalques importantes, porque... suportar a pressão do Barcelona no Camp Nou é importante, mas você ter um contragolpe é mais ainda, né?
O Barça tem sofrido com um contragolpe e a gente, por causa da lesão do Hazard, a gente pode ver pela primeira vez Rodrigo e Vinícius titulares, né? Numa partida grande, num clássico.
Foi contra o Bruges, né? A partida que eles fizeram de titulares os dois foi contra o Bruges, né?
Pode acontecer.
Sim, seria incrível, né? Essa lesão do Hazard possibilita esse tipo de coisa.
E o Vinícius conseguiu ganhar o espaço que ele tinha perdido, né? Ele tinha perdido espaço e com essa lesão do Hazard, ele conseguiu ganhar essa pouco mais de moral com o Zidane e tá fazendo bons jogos, tá? Tá, é isso, ele conseguiu recuperar um pouco do espaço que ele perdeu. Agora, cara, talvez com o Isco, não, ele perca de novo um pouco de espaço, mas ele já se mostrou um jogador mais confiável.
O Isco contra o Valencia jogou na ponta esquerda, né? Que provavelmente é a faixa que ele vai ocupar.
É a posição do Vinícius.
O que eu acho mais provável, assim, um confronto grande, assim, eu não sei se o Zidane colocaria dois jovens logo de cara.
Eu acho que o Zidane não encara colocar no Camp Nou um Vinícius e Rodrigues dois. Ao mesmo tempo, não. Né? Eu acho que seria muito arriscado pra ele.
Pode acontecer. Eu acho que o Vinícius tem entrado vários jogos também, né?
Sim.
Ele é um jogador que tá ganhando espaço, como vocês falaram. E no mano a mano, numa jogada individual de contra-ataque, eu acho que tem que apostar muito nisso, sim.
Eu, se fosse o Zidane, colocava, cara.
Você colocaria?
Colocaria. Ginga brasileira.
Como é que a expressão que eles falam lá?
O que é o Baby Brasil.
Baby Brasil,
é a dupla.
O Carlos Alexandre tá dizendo que o Barça vai deitar outra vez. O Ítalo Bueno tá dizendo Ala Madrid. Imagino que seja torcedor do Real Madrid. Samuel Pablo tá dizendo que vai ser 3-2 pro Real. E manda um abraço aqui pra nós. Um abraço, Samuel. O Rosário, não vou arriscar falar esse primeiro nome dele, tá falando que vai dar 3-1 pro, 3-1 pro Real.
Eu acho que o prazer dessas pessoas é colocar um sobrenome estranho.
E o Gilson Oliveira tá dizendo que vai ser um 4-0 pro Barça com hat-trick do Messi. E o Edmar Silva tá dizendo que o Barça ganha por 3-1. Então tem outro comentário aqui, Palmeiras 100%. Oi, eu sou o Gustavo, fui aí. É verdade, o Gustavo que foi aquele amigo que veio aqui visitar a gente há algum
tempo. Salve, Gustavo, um abraço pra você, hein.
Ele tá perguntando pra gente se vocês acham que o Zidane vai conseguir parar o Messi, como ele disse que ia tentar. É, pra ganhar do Barcelona no Camp Nou sem parar o Messi é praticamente impossível, né? Não. O primeiro ponto de trabalho dele é parar o Messi, né?
Exatamente, acho que a primeira coisa da lista que você checa é parar o Messi fazendo isso e depois tentar jogar. E o Real teve muita dificuldade contra o Barcelona no Camp Nou e já faz muito tempo isso.
Sim. Do outro lado tem o Benzema, que também tá voando, né? A gente mostrou um gol dele agora.
O famoso Tiriça, reabilitado.
12 gols, né? Os dois são artilheiros de La Liga, então 12 gols cada. Né?
Messi, artilheiro da La Liga, junto com o Benzema, com 12 gols. Então, tipo, é um cara pra você ficar de olho, o Barcelona toma bastante gol. Eu apostaria no golzinho do Benzema. Eu acho que o Benzema não é
ele
tão ruim.
Ele deixa dele, né?
É, não é tão ruim quanto falam, assim. Eu acho que por muito tempo...
Falam.
É, ele acabou abrindo espaço pro Cristiano Ronaldo, seu artilheiro da equipe. E agora ele tá colhendo os frutos ali, né? Agora é ele que é o homem gol do time, ele tá desempenhando bem.
Então, vamos ter essa discussãozinha agora de Messi e Benzema. Os dois são artilheiros da...
O gancho, já dizia, né? O são Pedrão, ganchos. Os dois a 120 km por hora.
É, os dois são artilheiros de La Liga, com 12 gols cada. O Benzema dominando o ataque do Real, depois da saída do Cristiano, né? E o Messi, nada muito diferente do que ele faz nos últimos 15 anos. É, os dois, quem que vocês acham que tem... É uma pergunta meio boba, o poder de decisão do Messi é obviamente maior do que o Benzema. Mas se tirar os dois de cada time, pro jogo de quarta-feira em específico, quem vocês acham que faz mais falta?
O Messi.
O Messi faz mais falta? Mesmo o Real Madrid, o ataque do Real Madrid é o Benzema, ponto. Não tem mais ninguém, basicamente ele.
O Rodrigo, ele tá ajudando bastante, eu acho que o Valverde também, ele foi eleito, inclusive, o melhor jogador do Real Madrid em novembro, não foi? É um...
Grande Federico Valverde, uruguaio.
Um time que não depende muito do Benzema pra botar a bola na rede, mas não só pra construir as jogadas. Acho que o Messi constrói as jogadas também do Barcelona, né? Essa é a diferença. O Messi é também o principal garçom do Campeonato Espanhol. Então eu acho que o Messi, fora de você ter o Messi, você é jogador do Barça, você olha, o Messi tá em campo, pô, você fica muito mais confiante.
Mais tranquilo, né? É verdade. É isso.
Eu iria de Benzema, pro jogo fora de casa, com um menino à sua direita.
Possivelmente o outro menino à sua esquerda.
Com talvez o Isco improvisado à sua esquerda também. Eu acho que o Benzema faria mais falta porque o time do Real precisa ser ofensivo.
Agressivo. Você tá discordando de mim aí?
Cara, mesmo? Eu discordo de todo mundo e a torta direito.
Sabe por que meu ponto ficaria no Benzema também? Porque se sair o Messi, o Barcelona ainda tem um Griezmann pra chamar uma responsabilidade, tem um Suárez pra assumir a responsabilidade. O centroavante reserva do Benzema é o Jovic. É um menino também que praticamente não fez nada até agora no começo da temporada. Eu acho que ele tem um ou dois gols. Acho que
jogou contra o Bruges.
Jogou contra o Bruges, mas...
Não brilhou.
Eu acho que o Benzema faz mais falta pro Real do que o Messi pro Barça. Justamente pelo seu substituto, não tem um substituto.
Mas o Messi aquelas pessoas mais que jogam ao lado também.
Mais que o fator gol, é o fator criação, é o fator de, tipo, o time não render, mas nem 50% sem o Messi. Isso a gente viu quando a gente tava falando sobre campeonato espanhol, quando a gente fez um programa só de campeonato espanhol. E que o Barcelona tava muito mal, né?
O Arley Senna Santos tá cornetando a gente. Talvez ele não esteja prestando muita atenção, mas vamos lá. Uhum. Ele tá dizendo, tão de brincadeira, comparar o Messi com o lixo do Benzema. Nós não estamos comparando o Messi com o Benzema, pra ficar claro. Estamos comparando a importância de um pra importância do outro nos seus respectivos times. Não tem absolutamente nada a ver, são anos-luz de futebol e de importância que os dois têm para a história. Mas no momento, na minha humilde opinião, o Benzema faria mais falta porque não tem um outro substituto. Se fosse, por exemplo, na época que o Cristiano Ronaldo estava no Real Madrid, o Benzema não ia fazer diferença praticamente nenhuma. Mas hoje, na atualidade, na minha opinião, ele faz mais falta porque não tem um substituto.
É muito fácil resolver isso aqui, ó. João, Benzema ou Messi?
Messi, óbvio.
Pedrão.
Messi,
então tá resolvido.
E as lesões que a gente tava comentando agora de James Rodrigues, Hazard, agravam esse quadro também, né? Falta mais gente pra definir ali. Né?
Ah, o Vitor Amaral tá concordando, o Benzema faz mais falta pela inexperiência dos jogadores do Real Madrid. É basicamente esse ponto, né?
E tem o Modric e o Kroos, que são jogadores experientes no meio.
É um
também.
Ponto que nós vamos chegar nesse ponto. Inclusive, Brunão, pra gente ir caminhando aqui no programa, se eu puder soltar o áudio que o Belete comenta sobre o Messi, a gente te agradece, cara.
Um grande trabalho. Conquistou títulos, tem revelado jogadores, dado a oportunidade para muitos jovens, que ele tem que ver qual é o momento certo para isso, e eu acho que tá fazendo muito bem, um baita de um trabalho.
É isso. O Messi, na opinião do Belletti, é o maior da história do Barça, o maior da história atual. E tivemos aquela questão com o Cristiano Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho, semana passada, né? A gente até fez matéria sobre isso. Que o Ronaldinho não preferiu se esquivar e não respondeu se o Messi era o maior da história do Barça.
Ó, friamente aqui. Vocês sabem por que o Ronaldinho não falou que o Messi é o maior da história, né? Porque quem é que o cacife do Ronaldinho não ia falar que é ele mesmo, entendeu? Ele não é bobo.
Eu fiquei com essa mesma impressão na época.
Ou porque ele respeita muito Pelé, não sei, enfim.
Então, ele falou que o Messi é o melhor da época dele.
Da época dele, exatamente. Vamos passar então para os meninos brasileiros?
Vamos.
Vamos passar?
Baby Brasil.
Baby Brasil. Vinícius Júnior e Rodrigo. Provavelmente o Rodrigo deve ser titular no time, né? A gente não tem ainda quem for os convocados, os relacionados, deve sair só amanhã. O Vinícius fica sempre essa dúvida se ele vai ser relacionado ou não, mas pelos desfalques. E como ele vem jogando bem as últimas partidas, ele provavelmente ganhou seu espacinho nesse clássico. Não deve ser titular, mas se o Rodrigo... Vamos supor que os dois vão titulares.
Ah, adoraria.
Vamos supor. Também adoraria, pra gente seria muito legal. Vamos supor que os dois são titulares. Qual dos dois vocês acham que tá mais preparado pra encarar o Camp Nou?
Rodrigo.
Mesmo sendo o primeiro clássico do Rodrigo jogando na Espanha, e o Vinícius já jogou o clássico muito bem.
Sim.
Ano passado, foi muito bem, talvez o melhor do Real no clássico, apesar de perder um caminhão de gols, mas foi muito bem.
Sim. É que o Rodrigo demonstra uma frieza que o Vinícius acho que não tem ainda, né? E qualidade para arrematar. Você vai pegar o Barcelona no Camp Nou, você precisa ser letal, né? Você não pode ficar perdendo um caminhão de gols, porque você sabe que do outro lado tem o Messi, tem o Suárez, que fazem de qualquer maneira.
Você que tá acompanhando a gente aí, responde nos comentários do nosso programa. Quem você acha que tá mais preparado para desequilibrar a favor do Real Madrid? Rodrigo ou Vinícius Júnior? Você, tal?
Eu acho que passa muito pela discussão também que a gente teve agora, sobre Benzema ou Messi, em que a gente comparava em relação aos times. Nessa comparação do Rodrigo com o Vinícius, fica muito claro que é ou um ou outro, qual você prefere. E eu acho o Rodrigo mais preparado para encarar um Camp Nou lotado, com mais recurso para ser mais importante para o Real do que do Vinícius. O Vinícius concedeu uma entrevista depois da partida contra o Bruges, e foi uma partida importante para ele, porque o Rodrigo abriu o placar, mas foi ele que conseguiu o 2-1, né, desempatar o jogo. E ele disse que ele... Óbvio que ele se cobra para finalizar melhor, para conseguir fazer mais gols, mas que não é esse o jogo dele. Que é um papo também que quando a gente conversou com esse técnico da base dele. Ele se cobra, mas ele sabe que não é o jogo dele. Então, levando em consideração também a finalização do Rodrigo no primeiro gol contra o Bruges, que é uma finalização difícil, que é uma bola quicando, eu iria com o Rodrigo porque ele pode ser mais
letal.
E o
Rodrigo tá mais confiante também, né, que o Vinícius.
É isso. O Nando, 2020, tá falando do Rodrigo. O Douglas Borges não acredita em nenhum dos dois. O Carlos Alexandre está falando também do Rodrigo e o Gustavo está falando que o Rodrigo também tem mais confiança para decidir.
É time Rodrigo aqui, meu querido.
E Ansu Fati, o menino Ansu Fati, que é a estrela da nova geração do Barça. O que é que podemos falar sobre ele? Será que dos três ele é o mais preparado?
Tem que cuidar muito bem desse menino. O Barça hoje, o ataque do Barça não permite muito que ele jogue, brilhe.
Mas quando joga, ele brilha. É impressionante, né?
Ele é recordista do Barcelona, né? Ele foi o primeiro jogador. Ele foi o jogador mais jovem a vestir a camisa do Barcelona.
Mais jovem a fazer gol em Champions.
Isso, exato. Então, são coisas. Quando a gente fala de Rodrigo, quando a gente fala de Vinícius, a gente tá falando de atletas de 18, 19 anos. O Ansu Fati tem 17.
Acabou de fazer 17.
O contrato dele ainda é um contrato juvenil. Ele acabou de renovar o contrato dele para 170 milhões de euros a multa. E que especula-se que quando ele completar 18 anos, essa multa vai para 400 Sim. milhões.
Ele ganhou muito espaço no começo da temporada porque Suárez e Messi se machucaram. Dembélé também, né? Dembélé voltou a se machucar agora. Então, um jogador que, agora que tá o trio lá, o Griezmann, o Messi e o Suárez, o Valverde prefere dar uma preservada nele e soltando aos poucos.
Compreensível, né? Completamente compreensível, é isso. Total. E o Isaías Souza tá pedindo um abraço pra Cafelândia, no Paraná.
Grande um beijo, Cafelândia,
um adorei. Abraço pra Cafelândia, não sei porque
Turma tem do esse interior. Nome, mas
imagino que esteja em alguma coisa envolvida com café. E se não tiver, é muito estranho.
Foi bem, hein, João?
Foi bem pra caramba, né? Vamos falar agora uma pergunta que eu quero deixar pra vocês. Modric, Toni Kroos, estão embaixo, podemos dizer assim? Que eles estão embaixo?
Modric, sim.
O Bale, tá em baixa.
O Bale tá jogando golfe, né?
O Bale tá na Disney. O Cristiano Ronaldo já largou mão também. Keylor Navas já foi embora também.
O Bale foi flagrado nesse jogo contra o Valencia, que a gente mostrou o vídeo agora, fazendo aquele desafio da garrafa no banco de reservas. O cara não tá nem aí. Ele tá treinando, ele tá pensando no golfe. É tipo um cara que não tá nem aí com nada e que deveria...
Cara, chapéu, se alguém, né, me contrata pra jogar no Real Madrid e me coloca no banco, eu faria exatamente a mesma coisa ganhando uma bolada, entendeu? Não sei porque vocês estão julgando.
Zero preocupação.
Fica aqui o questionamento, então, pra você que tá acompanhando a live, responde pra gente. Eu peço pergunta pros meus dois comentaristas. É o fim da era do time tricampeão da Champions?
Ah, já foi. Eu não considero o fim. É, acho que o Kroos tem muita bola pra bater ainda. Acho que o Modric tem muito futebol pra jogar, não sei se no Real. Talvez aí entre um pouco desse fim
de era. Não, mas a pergunta é, fim da era no Real, não como fim de carreira. No Real, esse elenco que foi tricampeão, Keylor Navas foi embora, Cristiano Ronaldo foi embora, tem ainda Sérgio Ramos, Varane, Kroos, Modric, Marcelo também tá em baixa. Já tá na hora de dar uma renovada nesse Real Madrid?
Ah, com certeza. Não dá pra ficar vivendo de migalha de um time campeão. Acho que o Real tem bala e tem, enfim, tem dinheiro. E tem nome pra conseguir, enfim, trazer esse jogador. Trouxe o Hazard, né? O homem do gol que vale 100 milhões de euros. Adoro dizer isso.
Ele já fez mais alguns gols, eu acho.
Não, ele tem um gol. Tem um gol.
É inacreditável.
É só um gol. Acho que o Real tem sim que renovar. Não tem que ficar vivendo de passado, não.
É, semana passada o Kroos renovou o contrato até 2023 e a torcida do Real Madrid ficou pé da vida, né? Não entendeu.
Ah, para.
Eu acho que alguns casos, tipo o Casemiro... O Valverde
colocou ele no banco já, cara.
Eu montaria um time em torno do Kroos fácil.
Eu acho que, tipo, Casemiro e Benzema ainda tem lenha pra queimar. Agora, Marcelo, que já perdeu a posição pro Mendy, o próprio Modric, o Kroos, esses caras já deu o que tinha que dar.
Quem botou o Modric no banco foi justamente o Federico Valverde.
Eu acho que precisa de um meio campo de mais intensidade. Para esse jogo contra o Barcelona, é preciso ter um meio campo de pegada. Porque se você deixar o Messi e o Suárez flutuarem ali entre as linhas, você vai tomar.
Ah, o Casemiro, que é até o último jogo agora contra o Valencia, ele tinha feito todos os jogos como titular, jogando os 90 minutos em todas as partidas da temporada.
Um monstro.
O Zidane resolveu colocar ele, poupar ele no último jogo, porque ele tava com 4 cartões amarelos já. Se ele recebesse o cartão amarelo contra o Valencia, ele estaria suspenso contra o Barça. Então, preferiu dar esse espaço para ele descansar. Inclusive, até uma crítica que a imprensa espanhola, principalmente de Madrid, faz, é o fato do Zidane não conseguir montar um time sem o Casemiro. E não tem uma pessoa que substitua o Casemiro. Todos os outros jogadores talvez tenha alguém de um nível mais alto, um nível mais baixo, mas tem alguém que substitui. O Casemiro não tem ninguém. Eu não consigo pensar aqui, puxar pela minha memória, quem é o substituto do Casemiro. Não tem.
Eu acho que é algo natural também ficar refém de grandes jogadores, né? O Casemiro teve uma ascensão na carreira absurda. Bate um bolão, chuta de fora, passe, desarme. É difícil você não ficar refém de um jogador tão bom assim. A gente vê exemplos do Messi no Barcelona, enfim. Talvez o Real não tenha uma filosofia coletiva propriamente dita como, em que peças se encaixem e não falte futebol há algum tempo, né? Rolou essa... assim que o Cristiano Ronaldo saiu, rolou essa dependência e isso ficou mais evidente e... enquanto não tiver essa filosofia, vai viver de grandes jogadores.
Falta também um meio campo, né? Acho que a gente vai até comentar daqui a pouco, né, sobre quais os reforços que os times podem ter, né? O substituto pro Casemiro é importante. Um substituto para um armador, que não seja o Federico Valverde, depositar tudo nas costas dele também. Então, acho que pro planejamento da temporada faltou cobrir esses buracos.
O Wagner Marinho tá dizendo que o Casemiro é pro Zidane e que o Zidane era para os seus antigos técnicos. É isso.
É, fundamental, cara, né?
Fundamental que resolve o meu campo.
Então, perfeita análise.
Vamos passar então para esse ponto que você levantou. O que vocês acham que tá faltando em cada time?
Ah, o Barcelona...
Pra completar.
O Barcelona já faz um tempo, já é um lateral direito. Um zagueiro também. O Barcelona depende muito do Piquet, que falha. Eu acho que o Piquet tá muito por conta de idolatria, por conta da representatividade que ele tem lá pros catalães. Inclusive, o Barcelona tava sondando o Rodrigo Caio aqui do Flamengo, tá de olho ainda. Mas o Umtiti se machuca muito também, então eu acho que precisa de um zagueiro.
O Mina com certeza não deu certo.
Não deu certo. Talvez um volante de mais pegada, porque eu acho que às vezes tem um volante muito técnico, que é o Rakitic ou o De Jong também, mas em alguns jogos o Barcelona perde completamente o controle do
vamos
jogo.
Vamos entrar em polêmica ou não vamos entrar em polêmica?
Precisa de um volante. Vamos entrar em polêmica.
E Neymar? A polêmica é sempre dele, Neymar.
Você com o Neymar, hein?
Eu adoro falar sobre o Neymar.
Peraí, de 5 palavras dizem que 4 são Neymar na boca do
e jogo. O Neymar, o que vocês acham? Vocês acham que vale?
Eu acho que o Neymar cabe em qualquer time do mundo.
Olha, o que esse rapaz tá jogando nas últimas 3 semanas, 2 semanas, desde que ele voltou, é um absurdo, cara.
O Griezmann foi aposta, né, pro lugar do Neymar, né? E ainda não rendeu o esperado, até marcou uns golzinhos nas últimas rodadas. Mas eu não sei, depende da grana. Se o PSG vier na próxima janela de transferências e falar, eu quero 200 milhões de euros, lá aquelas loucuras que eles vão falar, acho que não. Acho que não precisa, não.
E o nome que surgiu aqui por dois comentários de colegas aqui que estão acompanhando a live é do Kanté, pra ser um bom substituto eventual do Casemiro.
Kanté, o homem que está em todos os lugares do campo ao mesmo tempo.
É
outro jogador que cabe em qualquer time
do
mundo.
Já foi especulado no Real Madrid. Já foi especulado. Também, né?
O Eriksen, que é outro nome que é bastante especulado.
É o que você falou, justamente. Virar a página dessa geração campeã, multicampeã, e aí começar a trazer bons jogadores, grandes jogadores, porque o Real também vive desse marketing, desses grandes jogadores que jogam lá, enfim, tem tudo pra trazer, né?
E o Gustavo, pra finalizar, o Gustavo tá falando que o Barcelona precisa de um Van Dijk, eu duvido muito que o Liverpool ouse liberar o Van Dijk.
Seria maravilhoso um Barcelona com outro jogador tão imponente quanto o Piqué, né? Como o Pedrão falou, o Piqué tá vivendo um pouco de glórias passadas, mas ainda é um jogador imponente, é um jogador que impõe respeito.
Muitas vezes na temporada passada quem salvou foi o Ter Stegen, né? Que fez uma baita temporada, concorreu com o Alisson pra prêmio de melhor do goleiro do mundo. Mas zagueiro precisa mesmo.
Vamos mudar de assunto então agora. Você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes, vamos falar sobre oitavas de final da UEFA Champions League.
Tinha muito que soltar o hino agora.
Tivemos o sorteio dos confrontos hoje, pela manhã. Brunão, se você puder soltar aí os confrontos, cara, a gente agradece. Põe aí na tela, por favor. Tá aí. Borussia Dortmund enfrenta o PSG. O Real Madrid encara o Manchester City. Atalanta enfrenta o Valência, Atlético de Madrid encara o atual campeão Liverpool, Chelsea pega o Bayern de Munique, Lyon encara a Juventus, Tottenham pega o RB Leipzig e o Napoli pega o Barcelona. Vamos começar então, vamos começar com o Barça e Napoli, que a gente tem um áudiozinho do Belete comentando sobre o favoritismo do Barça nessa Champions League. Brunão, se você puder soltar aí o áudio que o Belete comenta sobre a Champions, eu te agradeço.
Sempre é favorito, não tem como fugir disso. Tudo que é feito dentro do Barcelona é para conquistar títulos e entre eles sempre está a Champions League. Temos alguns rivais interessantes, que é o Liverpool, mesmo sendo atual campeão, ainda joga um grande futebol. Me surpreendeu como o Napoli se classificou, com um grande futebol também. E a Champions não é uma competição de muitas surpresas. São poucas as que acontecem, são raras coisas do futebol. Mas em cima de não acontecer uma outra surpresa, ainda acho que Liverpool e Barça são os favoritos.
Então vamos começar falando sobre Napoli e Barcelona. Você que tá acompanhando a gente no YouTube, deixa seu comentário, fala quem você acha que é favorito, quem você acha que teve sorte no sorteio, quem teve azar. Então faz o programa com a gente, beleza? Pedrão fez um sinal aqui, o que você quer falar,
não,
Pedro?
Não, vale lembrar que esse áudio do Belete foi dado antes do sorteio.
Verdade, né? Foi dado antes do
Ele
sorteio.
Ele falou do Napoli antes do sorteio que aconteceu hoje na segunda-feira, porque o Napoli caiu no grupo do Liverpool e ganhou do Liverpool no São Paulo e empatou no Anfield. Então é um time muito forte, mesmo com a troca de treinador, agora é o Gattuso, né?
O
Ancelotti saiu, agora é o Gattuso. É um time que tem qualidade pra caramba no ataque.
Curiosamente, o Messi vai visitar o terreiro do Maradona.
Sim, exatamente, que Napoli. Eu ia falar.
Ah, desculpa.
Maradona jogou pelas duas equipes, né? Brilhou pelas duas equipes. Vai ser muito legal ver. Já venho falando isso há algum tempo, o São Paulo é um ótimo estádio para ver mata-mata de Champions League, jogo grande. É um estádio que parece bastante estádio de Libertadores, ele é redondo, tem aquela pista de atletismo. É bem legal.
Vai ser
bem
legal. A favor do Barcelona, pesa que vai decidir em casa, né? As últimas duas quedas do Barcelona foram para Liverpool, tomando aquele 4-0. E para Roma também, que foi desastroso.
Ó, a Maria Aparecida está dizendo que o Barcelona é favorito, o Carlos Alexandre está dizendo que o Barcelona é favorito, e o Vitor Amaral está dizendo que o PSG tem uma grande oportunidade se mantiver o Neymar nessa janela. Eu realmente estou impressionado com o nível técnico do Neymar, quando ele voltou, cara.
Ele
impressionado.
Tá jogando sério também, né?
Sim, é o que a gente falou,
adulto,
né?
Ney, que era a hashtag que rolou, né?
É, cabeça em pé e trabalha, meu filho, porque bola ele tem.
Vamos passar então de baixo pra cima? Vamos inverter aqui a ordem e é isso aí.
João, rapidinho, eu só queria dizer que eu apostei no Barcelona nessa
Champions. Você apostou no Barcelona? Você apostou no Barça e Liverpool, né?
Barça e Liverpool.
Você, Pedrão? City e Liverpool. Eu, como sou um completo idiota, apostei no Atlético de Madrid e Juventus. É, vamos passar então de baixo pra cima, vamos pra Tottenham e RB Leipzig. É, o Leipzig é atual líder da Bundesliga, né? Surpreendendo não, né? Já vem fazendo campanhas sólidas há bastante tempo. É, o Bayern de Munique abriu espaço para algum time liderar, pelo menos depois dessa última década. E o RB Leipzig tá fazendo uma grandíssima campanha, foi líder do seu grupo. E o Tottenham tá nesse momento conturbado. E o José Mourinho assumiu tem pouco tempo. Vocês acham que o Mourinho deu sorte? Para quem ficou em segundo lugar, pegar o RB era talvez a melhor opção?
Eu acho que, dentre as opções, talvez fosse das melhores, né? Quando a gente olha, talvez o Atalanta... O Valencia fez uma reta final de fase de grupo muito boa, então talvez eu não escolhesse. Mas, dentre as camisas que entram em campo, talvez eu preferisse enfrentar o Leipzig.
É, e o Tottenham, desde que o Mourinho chegou, tá jogando melhor, tá mais consistente. São 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas. Vai ter um tempo ainda pro Mourinho treinar, porque as oitavas acontecem só em fevereiro e março.
Tem um jogador também no Tottenham.
Ah, não precisa falar.
Lógico tem que precisa falar.
Tem um jogador no Tottenham
que passa um programa
que sem tá ganhando um pouco mais de espaço agora.
O golaço que o Lucas Moura fez.
O cara começa a ovular quando fala do
Lucas. Você viu o golaço?
É impressionante, cara. O cara ficou
pra quem
ovulando.
Não viu, procure. Meteu um chute no ângulo, forte pra caramba. E que tá jogando mais com o Mourinho. Quem sabe agora, hein?
Quem sabe na bola parada. Vai ser legal também ver o Timo Werner agora nas oitavas. Competindo em alto nível, né? Em partidas decisivas. Vai ser bem
é um confronto parelho, né?
Eu acho que vai ser um dos confrontos mais legais, cara. É. Mais legais dessa
São
dessa
quatro oitava. Dias de jogos, né? Em fevereiro.
São 4 dias, é.
Isso vai permitir que a gente assista bastante jogos.
Sim. Depois temos outro confronto, que é o Lyon contra a Juventus de Cristiano Ronaldo.
Famosa mamata, né?
Será, cara?
Não vem não, que o Depay vai brilhar, hein?
A Juventus não tá caminhando assim lá, dando tanta confiança. E o Lyon se classificou na liderança do seu grupo, tudo. É, conseguiu um.
Não, foi segundo colocado.
Foi segundo colocado, perdão. Ele empatou com o Leipzig, né? No final do jogo, né? Foi um 2x2 que Nossa, até
foi
teve.
Foi um belo jogo.
Sim. Teve até uma confusão lá com o Marcelo, que é o zagueiro brasileiro do Lyon. É, a torcida do Lyon não tá muito feliz com ele. Ele já bateu boca algumas vezes. Entrou gente, invadiu o gramado lá com cartaz contra ele, pedindo pra ele ir embora, com imagem de burro, enfim. O clima tá gostoso lá pro Lyon.
Se a Juventus não passar, eu nem venho mais pro futebol na gringa.
Ah, essa é uma promessa, hein?
Promessa, hein?
Vou cortar essa
vai
pílula aí.
Quebrar com nós, filho.
Não, a Juventus vai passar, com certeza. É favoritaça. Champions League, a camisa pesa. E a Juventus tem muito mais time que o Lyon. Pra mim, não tem essa de zebra, não.
Difícil imaginar uma zebra.
A galera concordou mesmo com vocês que a Juventus passa com tranquilidade do Lyon.
Os comentários essa galera aqui... tem pouca fé. Tem que ter fé nos times pequenos. É isso que dá graça.
Cara, eu vou torcer pela Juventus, já que eu apostei na Juventus, pra não passar tanta vergonha, eu vou torcer pela Juventus.
E eu, como não tenho opinião formada, vou torcer pela Juventus também.
É isso. E você, Pedrão?
Ah, eu não vou torcer pro bom futebol, mas acho que dá Juventus.
Pelo bom futebol?
Tudo bem. Pelo bom futebol só.
Passamos agora pro outro confronto. É um confronto muito legal, cara. Eu quero muito assistir esse jogo. Chelsea e Bayern de Munique. Talvez seja o confronto mais parelho, eu acho, né? Não sei se Real e Manchester City tá tão parelho assim. Esse aqui eu acho que é mais parelho do que Real e Manchester City, mas já discutimos esse confronto. Os alemães do Bayern de Munique passaram com 18 pontos, 6 vitórias, melhor campanha. E o Chelsea tá bem.
E rolou uma crise no Bayern de Munique, né? Rolou uma crise, caiu o técnico.
Caiu o técnico,
nesse meio tempo, melhor campanha da Champions League.
O Felipe Coutinho fez um hat-trick, deu 2 assistências, mas se você parar pra ver os gols e as comemorações dele...
Nossa!
Ele tava com a cara de ódio pra torcida. Foi um negócio que me chamou a atenção,
cara,
né?
O cara faz 3 gols.
Quando tava no Barcelona aqui.
É isso, cara. Ele, sei lá, não sei se ele precisa ser muito acarinhado, ele não gosta muito de crítica, mas eu fiquei surpreso com a postura dele, e agressiva até, contra a torcida,
não,
né?
Não comemorou. E é o
full pistola.
Total. E o Bayern de Munique tá em quinto no alemão, né? É meio atípico isso, né? Normalmente o Bayern nada de braçada lá na Bundesliga.
Talvez uma geração inteira que esteja vendo a gente nunca viu isso acontecer.
É, então, é isso. E o Lewandowski é aquela coisa, né? Vamos ter um confronto legal. O Tammy Abraham contra o Lewandowski, né? Dois centroavantes.
O Chelsea tá bem demais
muito, muito legais.
Lembrando que esse confronto já foi final de Champions League, né?
Já foi final de Champions,
inclusive,
é isso.
Inclusive, o Chelsea levou. É absurdo.
Agora, eu acho que o Chelsea precisa dar uma amadurecida, mas é difícil também porque o elenco é novo, em jogos grandes. Porque se você pegar aquele G6 lá da Inglaterra, aqueles seis grandes, o Chelsea tá perdendo pra todos. E agora pegar um Bayern de Munique que tem uma camisa pesada, claro que vai ser até fevereiro o confronto e tal, mas precisa dar uma amadurecida, precisa crescer nesses jogos grandes.
Né? É, e o time do Chelsea tem bastante tempo também pra se firmar, né? Tá fazendo uma boa campanha.
Não, faz.
Tem um time interessante de se ver, né? Quando a gente falou sobre o confronto Chelsea-Ajax, a gente falou muito sobre os meninos, sobre a velocidade do time, sobre a intensidade. Então vai ser bem legal acompanhar também.
Você vê aquele jogo que foi 4x4, né? Foi Chelsea-Ajax, não
Chelsea-Ajax.
Foi um jogaço.
Jogaço. Passando agora para Atlético de Madrid-Liverpool, também outro confronto sensacional. O Liverpool vai voltar para o Wanda Metropolitano, que foi onde ele foi campeão contra o Tottenham na temporada 2018-2019, então tem boas lembranças do estádio do Atlético de Madrid. O Atlético que não vive lá boa fase no Campeonato Espanhol, está em quinto lugar, se eu não me engano. E o Liverpool é aquela coisa, o Liverpool com a maratona gigantesca de jogos, os jogos são só em fevereiro, daqui até lá talvez já tenha sido campeão da Premier League, né? Vai saber com essa diferença de pontos gigantesca. E o Liverpool que vai enfrentar o Monterrey, eu ia falar que o Liverpool ia enfrentar o Flamengo, ia dar uma zicada desgraçada. Vai pegar o Monterrey na semifinal do Mundial, pode pegar o Flamengo, quem sabe. Temos um confronto muito interessante aí de dois técnicos icônicos nos dois times, né?
Sim.
Klopp e o Simeone.
E duas ideias distintas, né,
sim,
totais.
É, um duelo à parte no banco de reservas também, né? A gente vai ver um jogo em casa e fora, vai ser muito legal ver como essas táticas se aplicam.
Dois caras completamente malucos, né, na beira do campo, né? O Simeone, louco, o Klopp também ficando andando pro lado pro outro. Hoje o Klopp falou assim, eu tenho certeza que o Simeone não ficou comemorando na sala de estar dele de felicidade.
Ninguém quer pegar o livro,
não, ninguém.
Ninguém quer pegar o livro. O Liverpool talvez seja o que o Atlético de Madrid foi há 3, 4 temporadas.
Sim, era uma pedra no sapato, né?
É isso. E vai ser bem legal ver esse time do Atlético também. O Felipe, né, o zagueiro, veio do Porto, tá no Atlético agora. O João Félix voltando de contusão. Vai ter um tempo aí pra se firmar, vai ter até fevereiro. E o Liverpool, cara, se ganhar o Mundial embala, se perder, continua embalado no campeonato inglês, não deve perder essa tocada, esse bom momento, vai ser bem legal.
O Atlético de Madrid que ainda tá muito forte defensivamente, mesmo saindo Juanfran, saindo Felipe Luiz, saindo Godin, é um time que consegue manter, por conta da filosofia do Simeone, um time bem compacto.
Né? Essa veia defensiva aí, o Simeone na sua orelha.
Gritando vão louco.
Vamos passar agora para um confronto que ambos vibraram quando saíram e se encontraram. Atalanta e Valência. Atalanta que foi em segundo lugar do grupo, primeira Champions League, quase não consegue se classificar, venceu de 3-0 o Shakhtar Donetsk na Ucrânia para conseguir a classificação. Cara, tem total condição de passar para as quartas de final com o confronto contra o Valência. Era talvez o time mais fácil que a Atalanta podia pegar. E o Valência também, com opções no pote 2, de Nápoles, Tottenham, Atlético de Madrid, Chelsea, Borussia, Real Madrid. Pegar Atalanta tá também ótimo. Tá ótimo. Então eu acho que os dois saíram satisfeitos e seja o que Deus quiser, deixa os deuses do futebol resolverem por eles.
Cara, o Valência tava mostrando um potencial na fase de grupos, desde que virou, né, desde a quarta rodada, que tinha feito grandes jogos, tinha conseguido virar jogos. Eu tô bem esperançoso com esse time do Valência, não pra ir tão longe, mas pra mostrar o seu valor. E a Atalanta na bacia das almas, né? Atalanta... Como foi a classificação pra Champions League mesmo.
A Atalanta é kamikaze total, né? É um time que joga pra frente, não tá nem aí, toma de 5 um jogo, faz 3 fora de casa
As três primeiras partidas foram 3 derrotas com 2 goleadas. Acho que foi 4-0 e 6-1. E os caras conseguiram se classificar ainda. É impressionante, né?
E faz gol pra caramba e toma também, não tá nem aí. É bem legal de ver um jogo da Atalanta. E o Valencia que fez jogo duro aí contra o Real, é um time que faz... jogou bem contra o Chelsea também. É um time que tá crescendo depois de trocar de treinador.
Quem tá no Atalanta, mandar um abraço pra ele, é o Rafael Tolói, que tenho certeza que tá nos ouvindo.
Tá lá na casa do Guilherme Arana. Os dois estão lá ouvindo e mandaram mensagem pra gente. O Júlio César tá falando o seguinte: Guardiola versus Zidane. E se Guardiola perder, ele perde as contas do City. Então vamos passar pra esse confronto, talvez o mais esperado, né? Real Madrid e Manchester City. Real Madrid, talvez, polêmico, a camisa mais pesada do mundo, principalmente na Champions League. Ah,
polêmico.
Na minha opinião, é a camisa mais pesada do mundo. Contra o Manchester City, que talvez seja o time mais rico do mundo. Porém, a camisa é desse tamanho. Será que... O que vocês acham?
Olha, os torcedores do City, hein?
Torcedores do City têm 12 anos, 13 anos.
Já dizia o Robinho, ele achava que só tinha um time Manchester. Mas, já que o United tá na lama, né? Enfim, City.
Se perdeu.
O City com o Guardiola, com todas as peças que tem, com o Sterling jogando a bola que joga, com o Agüero lá, com o Gabriel Jesus, que meteu um hat-trick nesse último jogo. Tem todas as chances do mundo de passar pelo Real, que é um Real desfalcado, que é como a gente já conversou, que tá num final de ciclo. E é o jogo da vida do Guardiola, né?
Ele foi pra lá pra isso, e vai ser talvez a última oportunidade dele de ser campeão da Champions pelo City, né? Próximo ano ele já pique a mula.
Sim. Nas oitavas da temporada passada foi Real e PSG, e a discussão era a mesma, né? Real com aquela camisa, mas sem jogar tanto, e o PSG com o timaço, e aí deu Real. É difícil apostar, porque eu acho que o Real não tá tudo isso, mas o City no campeonato...
O City esse ano não tá tão bem assim, cara. Óbvio, é um time muito bom, um time muito forte, muito perigoso, com nomes gigantescos. De Bruyne joga uma bola absurda, mas não tá jogando tanto como jogou no passado. Isso é fato, não é opinião, isso é fato.
Ano passado foi muito atípico, né? Acho que o único time capaz de recriar o que aconteceu ano passado foi mesmo o Liverpool.
Sim.
E foi por uma mágica de Deus ali. O Klopp tem todos os méritos por causa disso. Mas é muito difícil repetir essa constante de bons resultados, de jogos afirmativos mesmo, de bons jogos, de boas goleadas.
Vencendo e convencendo, né?
Isso. Então, o jogo da vida, né? É ali que tem que mostrar. E talvez não precise ter uma temporada como o ano passado, mas se classificar já é um bom começo.
Passemos pro último confronto, Borussia Dortmund e PSG, que eu acho que nenhum dos dois ficou satisfeito com o sorteio.
Ah, com certeza. O Borussia Dortmund é um time que em casa, lá no Signal Iduna Park, é difícil de ganhar. Pegou o Barcelona lá e deu um sufoco no Barcelona. Eu acho que vai ser um jogão, vai ser o reencontro do Thomas Tuchel, treinador do PSG, com o Borussia. Ele treinou o Borussia, ganhou uma Copa da Alemanha lá. Logo depois que o Klopp saiu. E hoje, se o jogo fosse amanhã, eu colocaria o PSG pela fase
com
do
certeza.
PSG.
Ah, colocaria o PSG
o que,
também.
O que o trio de ataque do PSG tá jogando é um absurdo.
Mas o Borussia tem potencial pra crescer, tem jogadores de qualidade, né? A gente já falou aqui várias vezes do Sancho, do Royce. É um time que pode crescer.
Do assim. Fake Hazard também?
Do Hazard Fake.
Talvez o time que eu aposte menos de agora para fevereiro seja o Borussia Dortmund. Eu vejo um teto nesse time. Eu não vejo tanto potencial. Para passar do PSG, não vejo.
E o teto do PSG ainda ninguém sabe, porque o Neymar ainda não jogou tudo que ele pode. O Icardi tá fazendo muito gol, mas também ainda não tá jogando tudo. E o Mbappé também ainda não tá jogando tudo que pode.
Inclusive, um destaque importante pro PSG, como foi inteligente de trazer o Icardi durante a lesão do Cavani e também do Neymar, né? Mas como esse cara tá jogando bola e como ele encaixou no time como uma luva, ainda mais que o Di Maria do outro lado, eu não...
Então
não
você crava que o PSG vai passar.
Eu tô cravando aqui, se você é torcedor do Borussia Dortmund, venha ser meu amigo também.
Em fevereiro a gente vai te cobrar.
Eu tenho um cachecol incrível do Borussia Dortmund, então, dado pelo meu amigo Caio. Eu amo o Borussia Dortmund, a torcida, amo torcidas, mas eu...
Eu acho que Paris. Jogar lá no Signal e Iduna Park é difícil. Se o Borussia vencer... Para jogar no Parque dos Príncipes com a vantagem é uma boa.
Galera, deixar aqui um último recado. Desde a semana passada, a partir da segunda-feira da última semana e agora todas as próximas segundas-feiras, nosso programa Futebol na Gringa também está em formato de podcast. Estaremos na aba de podcast na home da Jovem Pan, estaremos também no Deezer, estaremos também no Spotify e da Apple Podcasts, então... Se você não conseguiu acompanhar o programa e não quer acompanhar o programa pelo YouTube, quando a gente faz ao vivo, e o programa também fica no YouTube da Jovem Pan depois da edição ao vivo que nós estamos fazendo agora. Se você quiser assistir depois, ou rever, ou passar para alguém, etc. Então fica aqui o nosso convite para você acompanhar também por podcast o programa já desde a próxima segunda-feira, e essa edição daqui a pouco, em mais ou menos 15, 20 minutos, estará também nas principais plataformas de podcast.
João, me alongar, esse é o último programa dessa primeira temporada do Futebol na Gringa. Tem sido um prazer enorme fazer esse programa com vocês, só queria deixar esse registrado.
É a última edição desse ano, vamos dar uma pausa por questões técnicas e questões de folgas. todos merecemos. E na segunda-feira, dia 13, estaremos de volta. Teremos um programa já, talvez com um convidado a mais, não, um participante a mais. É, dia 20 faremos também um programa sobre Libertadores, que vai recomeçar já. Então teremos muita coisa ainda em 2020, beleza?
Meu sonho é trazer o Zé Roberto nesse programa.
É
trazer
isso.
O Mineiro também, que deu um lençol nele.
É isso, Pedrão. É isso, Tauan.
É
Brunão,
isso.
Que tá aí atrás acompanhando o programa e fazendo a participação também com a gente. Obrigado. Você que acompanhou. Valeu. Até 2020.
Valeu.
Abraço. Até...